Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 51ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Tito 2, versículos 11 a 15, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Pessoal presente aqui no nosso plenário. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém.
Novamente, um bom dia a todos, vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha nesta manhã, em especial os representantes, alunos da PAI, sejam bem-vindos a esta casa, uma alegria ter vocês aqui conosco. Solicito ao secretário Bispo Padovan que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 50/2022. Aos 18 dias do mês de agosto de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 50ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Lemos, primeiro secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonapaz; Fernando Antônio Deitos de Bermudes; José Clemente da Silva Correia; Exuma Rodrigues Ancinello. Deixaram de comparecer os vereadores Adenildo de Jesus Padovan, Cristiano Bonapaz e Paulo Clenubim. A vereadora Zuma Ancinello participou da reunião no período de comunicações. Às 10 horas e 22 minutos, o vice-presidente vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, às 10 horas e 22 minutos, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 a 21. Os benefícios da obediência. Na sequência, o vice-presidente vereador Carlos Delgado solicitou ao segundo secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. O vice-presidente vereador Carlos Delgado solicitou ao segundo secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos número 124, 125, 126/2022, protocolados respectivamente sobre os números 692, 693 e 696/2022, lege. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador José Clemente. Registramos que o requerimento verbal deve ser convalidado até às 9 horas desta sexta-feira, dia 19 de agosto do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento interno desta casa. Foi aprovada a moção número 139, protocolada sobre o número 697/2022, lege. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite número 43/2022, protocolado sobre o número 699/2022, lege. Matéria do expediente. Serão encaminhadas comissões técnicas da casa. 1. Projeto de lei número 112, protocolado sobre o número 694/2022, lege, do vereador Fernando Bermudes, que denomina o Salão Nobre da Prefeitura Municipal, Dr. André Nivaldo Lager Soares. 2. Projeto de lei número 113, protocolado sobre o número 695/2022, lege, do vereador Celso Duarte, que denomina professor Emerson Barreto Ortiz, o prédio da Secretaria Municipal de Educação em Uruguaiana. Justificativa de ausência parlamentar número 52, protocolada sobre o número 690/2022, lege, do vereador José Clemente, que encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 11/8/2022. Justificativa de ausência parlamentar número 53, protocolado sobre o número 698/2022-LES, do vereador Carlos Delgado, que encaminha a justificativa de ausência na reunião de comissões dia 8/8/2022. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios números 174/178/2022 e autógrafos 96/97. Correspondências expedidas a diversos, ofícios números 599/604 e ofícios números 108 e 109 da Comissão Especial. Usar o período das comunicações, o vereador Marcelo Lemos e o vereador Celso Duarte. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. A vereadora Azul Mancinello registrou que estava representando a Câmara de Vereadores no evento da UCRAM. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente, vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, às 10:45, declarou encerrada a reunião para constar. Eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbati Filho, aos 18 dias do mês de agosto de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Obrigado, vereador Padovan. A ata está em discussão.
Só quero fazer apenas uma correção. A ordem aqui do primeiro é o vereador Marcelo Lemos, é o primeiro secretário.
Feita a correção. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A ata está aprovada. Quero saudar o vereador Mário de Quaraí, presidente da UFRO. Seja bem-vindo sempre a esta casa e parabéns pela grande atuação em frente à entidade. Saudar o presidente Paulo Clenubim, ao qual eu passo a condução dos trabalhos.
Solicito ao secretário a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
Tribuna número 22/2022, tribuna livre para representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, os vereadores Carlos Delgado e Marcelo Lemos vêm respeitosamente, como base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício à senhora Kellen Medina, o senhor Francisco Bofil, representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Uruguaiana, convidando-os para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre, no dia 16 de agosto de 2022, às 10 horas, a fim de explanar sobre o censo 2022. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento com o objetivo de convidar a representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE Uruguaiana, para explanar sobre o trabalho sendo realizado sobre o censo 2022. Uruguaiana, 9 de agosto de 2022, bancada do PDT, vereador Marcelo Lemos, e bancada progressistas, vereador Carlos Delgado. Lido o requerimento, senhor.
A palavra está com o vereador Delgado, proponente da tribuna livre.
Obrigado, presidente. Quero agradecer a presença do Francisco Jorge Bofil Filho, o Joca, conhecido, né, toda a equipe uruguaiana, e o vereador Marcelo, está chegando, o vereador Marcelo, também o qual é proponente dessa solicitação de requerimento de tribuna livre, justamente pela importância do assunto, para a gente poder falar do censo de 2022, no qual alguns anos já não havia, diante da pandemia também não foi realizado, e a gente quer poder ouvir um pouco da participação do Joca referente ao censo. Muito obrigado pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho.
A tribuna está à disposição do senhor Francisco Jorge Bofil Filho.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador Marcelo.
Bom dia, colega vereador, presidente Paulo Canubim, colegas vereadores que se encontram na presente sessão ordinária, bem como quem nos acompanha através das redes sociais e, em especial, toda a turma do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o senhor Francisco Bofio, a nossa querida amiga e famosa Kelly Medina, e deixo aqui o registro dos cumprimentos ao nosso deputado federal da Fronteira Oeste, que se faz presente no plenário, deputado federal Afonso Mota. Com grande satisfação, com grande honra para essa Câmara recebê-lo no nosso plenário, deputado Afonso, com muita alegria, bem como nosso presidente da União dos Legislativos da Fronteira, presidente Mário, querido amigo Dinho, Coradini, Tamayo, toda a turma que se faz presente nos acompanhando. Nós tivemos, através do inicial contato da Kelly Medina, a mim e ao vereador Delgado, essa conversa inicial com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vem realizando nesse ano de 2022 o Censo 2022. Então, tivemos uma reunião, presidente, o nosso gabinete junto ao IBGE, Uruguaiana, e após isso nós demandamos, conjuntamente a isso, demandamos a tribuna livre do IBGE aqui. Então fica a satisfação da apresentação desse pedido junto com o vereador Carlos Delgado, e bem como contar com a presença do Bofio aqui para fazer essa explanação. Muito obrigado a tua presença, obrigado a presença dos servidores do IBGE. Sem dúvidas, um momento ímpar para a Câmara de Vereadores, tendo em vista a importância do Censo 2022. E aqui com reconhecimento, com a parceria do deputado Afonso Mota, deputado único, deputado federal da Fronteira Oeste, que se faz presente no nosso plenário. Muito obrigado.
Inicialmente, queria cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara, Paulo Klenobing, e ao excelentíssimo vice-presidente, meu amigo Carlos Delgado. Agradeço, um agradecimento especial ao excelentíssimo vereador Marcelo Lemos e ao Carlos Delgado por nos propiciar essa oportunidade de passar essas informações sobre o andamento do censo. Estendo meus cumprimentos a todos os excelentíssimos vereadores e vereadoras aqui presentes, ao deputado Afonso Mota e todos os participantes dessa sessão. Começando, o censo 2022 iniciou dia 1º de agosto desse ano, após 2 anos de paralisação, ou seja, não foi possível iniciar o censo em 2020 devido à pandemia. Então nós adiamos ele em 2021, 2022, e estamos então iniciando a coleta agora em agosto, com 12 anos da última coleta de dados do município, que foi em 2010. Então, a nossa preocupação é usar esse espaço da Câmara para que a gente externe à população a necessidade de atender o recenseador com educação, de passar a informação correta, porque esses dados são importantíssimos para que o município tome as decisões de aplicação de recursos e também repasse de recursos federais para o município. Fundo de participação, Fundeb, recursos para a saúde, educação, infraestrutura, são importantíssimos e esses dados são utilizados para tal. Ao final do censo, nós teremos todo um retrato socioeconômico do município que vai permitir que o capital privado também escolha os locais onde fazer o investimento, sabendo qual é seu público-alvo. Então, eu vou tentar resumir, porque a gente entende o espaço é limitado, e vamos tentar só reforçar a questão de como identificar o recenseador, o que foi feito até agora, e pedir que a população atenda o recenseador. Vamos explanar um pouco também sobre as dificuldades que nós estamos tendo de acessar algumas residências e utilizar esse espaço para que a população entenda que é necessário atender o recenseador e que o tempo que a gente utiliza para isso é um tempo muito pequeno, de 5 a 10 minutos. Então, a gente está no primeiro slide aí, o que a sua resposta é muito importante, e o censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Principalmente, o único dado estatístico que nós temos sobre o município, inclusive sobre a questão do desemprego, só é obtido uma vez a cada década. As pesquisas que o IBGE faz são todas amostrais. A gente tem dados de grandes regiões, estados e país. Do município só temos no censo demográfico. Então esses dados irão lastrear todas as políticas públicas e privadas nesse intervalo de 10 anos. Passamos aí, respondo ao censo 2022 com segurança. Hoje um dos maiores problemas que nós temos é essa quantidade de golpes que são dados à população, e principalmente nesse período que nós tivemos a pandemia, a questão do telefone e abuso da confiança da população. para que o informante tenha a segurança que está tratando com uma pessoa credenciada do IBGE, um recenseador de fato fazendo o seu trabalho. O IBGE tomou uma série de medidas de segurança para que os recenseadores sejam reconhecidos. Ali nós temos um recenseador uniformizado com boné, colete e crachá. E esse ano no crachá tem o QR Code, ou seja, o informante, ao apontar o celular para o QR Code, ele leva para o site do IBGE, onde se coloca a matrícula ou dado existente no colete, vai aparecer a área que o recenseador trabalha e a foto dele, comprovando que de fato ele é um recenseador do IBGE. Aqui nós temos um resumo também da apresentação do recenseador. Ele vai usar um dispositivo móvel de coleta, um DMC, que na verdade é um celular adaptado para coletar as informações. O colete com o símbolo do IBGE, a bolsa, onde ele leva o material dele, e o crachá, onde tem a identificação e o QR Code, além do boné. E a gente solicita que todos os recenseadores estejam de máscara, para que não, como eles vão entrar em contato com muitas pessoas, não leve nenhum perigo à população que eles estão visitando. Não é necessário o recenseador adentrar a residência. Ele pode fazer essa coleta de informações no portão, na porta da casa, porque é muito rápido. Aqui nós temos o 0800, que é muito importante, está também no colete dele. Esse 0800-721-8181 é um telefone do IBGE. Ao acessar esse telefone, se digita o número 1 e, posteriormente, a matrícula do recenseador, e vai aparecer, como ali embaixo, a foto e todos os dados do recenseador. Tanto aqui, o telefone seria só a confirmação que o recenseador, de fato, trabalha no IBGE, e o QR Code aparece, inclusive, a foto do recenseador. O site do IBGE, para facilitar o reconhecimento do recenseador, colocou essa página inicial, ou seja, qualquer pessoa que acesse o site do IBGE Nacional, antes de acessar as informações do IBGE, abre essa página, onde diz ali, deseja confirmar se o entrevistador é do IBGE. Ali se coloca a matrícula, os dados do recenseador, e vai aparecer a foto, os dados do município aonde ele atua. As pessoas perguntam muito quanto tempo demora o questionário e o que é perguntado. O IBGE sempre trabalhou com dois questionários, um questionário básico, que é um questionário rápido, e um questionário amostra, que após o censo é estendido a toda a população do município. O questionário básico, com 26 perguntas, demora em torno de 5 a 7 minutos por entrevista. O questionário amostra, que é mais estendido, tem mais dados sobre trabalho, sobre deslocamento e uma série de assuntos importantes, demora em torno de 25 minutos. No município de Uruguaiana, os questionários amostra se referem a 10% do total de questionários que a gente realiza. Após o censo, essa amostra é expandida para todo o universo. Então, a gente verifica que é um tempo muito pequeno que o informante dedica a passar essa informação tão importante para o município e para a própria população. A população, depois, esses dados são públicos e ela pode usar esse dado, inclusive, para reconhecer a situação do seu bairro ou a situação da sua característica, do seu grupo, né, para exigir alguma melhoria no seu bairro ou reivindicar algum direito. Aqui nós temos o site do IBGE, que é www.censo2022. É destinado especificamente às informações do censo. Todas as informações, inclusive de coleta, estão ali. Ontem eu fiz esse print, no país já tinham sido recenseados em 21 dias, 43.753.000 pessoas. Ali nós temos embaixo, aqui, Uruguaiana. Ou seja, a gente já está com 54% de toda a área, que a gente chama de setores. Setores são quadros com aproximadamente 400 unidades visitadas, que não precisam ser domiciliares. Podem ser estabelecimentos comerciais, para facilitar a coleta da informação. Nesses, nós temos 166 setores no total em Uruguaiana, e nós já estamos com 54% deles com o recenseador coletando informações. Aqui um resumo do que a gente já fez até o momento em Uruguaiana, em 21 dias. Peguei ontem esse resumo. Já recenseamos um total de 31.880 pessoas, sendo dessas 14.996 homens, 16.884 mulheres. O que se refere sempre a uma estatística que se repete, ou seja, em Uruguaiana, historicamente, o número de mulheres é maior do que o de homens. Total de unidades visitadas, aí temos domicílios particulares e empresas, né? Então temos 18.796 unidades visitadas até o momento em Uruguaiana. Dessas 18 mil, 16.271 são domicílios particulares. Nesses domicílios nós temos ocupados, vagos, uso ocasional. Uso ocasional seria aquela pessoa que tem dois domicílios. Eu tenho um domicílio na área rural e um domicílio na área urbana. Então a gente verifica em qual ele se identifica como morador, recenseamos ele apenas um e o outro colocamos com uso ocasional para não duplicarmos essa informação. Então essa, e o vago é aquele que de fato não tem ninguém. Temos um cuidado todo especial com o domicílio vago, né, porque o domicílio vago não há morador. A gente esclarece já desde 2010, o IBGE toma um cuidado para não prejudicar o município na questão do número de moradores. Todo domicílio que nós temos dificuldade de acesso, em que há recusa, e há domicílios em que há recusa, nós temos ali já 170. E domicílios com morador ausente, 3.148. Então, esses domicílios, se a gente até o final do censo não conseguir a entrevista, ele vai ficar como domicílio fechado, com morador ausente, e vai ser imputado a ele a média de moradores do município. Exatamente para não prejudicar o município no número de moradores, caso a gente não consiga coletar informação socioeconômica. Ou seja, ele está ocupado, a gente sabe que ele está ocupado, e nele vai ser imputado a média obtida naquele censo de moradores nesse domicílio ocupado. Ali nós temos a dificuldade que o recenseador encontra. Desses 14.414 domicílios ocupados, 3.148 o recenseador não conseguiu achar morador dentro. A obrigação do recenseador é retornar no mínimo 4 vezes ao domicílio até que a gente possa dizer para ele que nós podemos pagar o setor e liberar ele. E recusa, nós já temos 170 recusas. Acontece que a pessoa, às vezes, explicitamente diz que não irá prestar informação e nós não podemos deixar expor o recenseador a uma questão de violência ou outra coisa. Então, quando há uma recusa explícita, o supervisor irá verificar se de fato é uma recusa. Se sim, ele ficará como domicílio ocupado e receberá, após o censo, a média de moradores do município. Uso ocasional é aquilo que a gente falou, aquelas pessoas que têm mais de um domicílio e a gente anota para não recensear ele em dois lugares, até agora 298. Aos síndicos, a gente fez um trabalho inicial ao censo, antes do censo, visitamos todos eles, cadastramos eles, pegamos telefone, e-mail, para que eles facilitem o acesso dos recenseadores aos condomínios e prédios. Hoje, a maior dificuldade que nós temos de coleta de informações são nas áreas centrais e condomínios, pela dificuldade de adentrar aos condomínios. Então, a gente entra em contato com o síndico para que ele agende essas entrevistas e facilite a entrada do recenseador nesses locais. Então, a gente tem tido uma boa ajuda dos síndicos. O maior problema nosso, às vezes, são com prédios em que os interfones não funcionam. O recenseador tem que ficar esperando até o meio-dia ou após as 6, quando as pessoas retornam, para poder adentrar ao local e conseguir fazer o censo. É a maior dificuldade que nós temos hoje. Então, a gente usa essa tribuna e audiência da Câmara para pedir que a população entenda. Quando enxergar um recenseador batendo no interfone pela janela ou batendo palma, abra para ele, auxilie ele, diga quais são os apartamentos que existe morador ou os que estão vagos, porque aqueles que estão vagos ele já vai colocar como vagos e não vai ficar insistindo, perdendo tempo que ele podia estar utilizando para coletar informações em domicílios ocupados. Então, o que a gente... Em 2010, para vocês terem uma ideia, de todos esses 41 mil domicílios que a gente tinha aqui ocupados, né, nós fizemos só 67 domicílios sem entrevista. Talvez tenha sido o índice mais baixo do estado, com domicílios ocupados. A gente sabe que com o tempo, o decorrer do tempo, essa resistência aumenta e com certeza esse ano nós teremos um número maior de domicílios sem informação, mas a gente vai colocar a média de moradores nesses domicílios para que o município não seja prejudicado. Esse aqui ao lado é importante, que é o bilhete que o recenseador deixa nas caixas de correio ou embaixo da porta. Esse ano nós estamos fazendo a opção de coleta por telefone. Se o recenseador não encontra o morador, ele coloca o telefone dele, o nome dele, a matrícula dele e o telefone que ele usa. Esse telefone não é um telefone pessoal do recenseador, é um telefone comprado pelo IBGE e oficial. Se a pessoa ligar para o IBGE para esse 0800 e quiser confirmar o telefone, ele vai obter a confirmação que é um telefone oficial do IBGE. Se a pessoa, o informante, ao ligar para o recenseador para agendar um retorno à sua casa preferir fazer a entrevista por telefone, e que é uma coisa que tem ocorrido bastante esse ano, poderá fazer. Ou seja, em vez de marcar, ao invés de marcar um retorno do recenseador, pode optar por responder o questionário por telefone mesmo, inclusive pelo WhatsApp. Ali a gente coloca, esses telefones são telefones e WhatsApp. E o recenseador tem utilizado bastante isso para poder suprir essa dificuldade de acesso a esses condomínios e prédios. Então é importante, quando acharem, a população achar esses recados, retornem ao recenseador. Isso irá facilitar em muito o nosso trabalho e, uma vez que o recenseador consiga terminar uma área dessa de 400, que a gente chama um setor 400 UVs, ele já é destinado a uma próxima. A gente pretende terminar esse censo, a estimativa, em outubro, mas eu tenho que ser franco com vocês todos. A gente já fez vários censos e jamais a gente conseguiu terminar um censo em 3 meses. O último censo nós fomos até dezembro para conseguir esses índices assim, de 67 domicílios sem entrevista. Aqui é importante, né? Sua resposta vai ajudar a entender quem é e como vive o povo brasileiro. E ali, a informante recebendo bem o recenseador, novamente uso a audiência dessa tribuna para que reforçar que a população receba bem o recenseador, passe as informações corretas, isso é de primordial importância para o município e para todos nós. Agradeço novamente o espaço e estou à disposição para qualquer pergunta se haja sobre o censo. Perdão, eu gostaria de apresentar Inês. A Inês hoje está fazendo aqui, às vezes, de um recenseador, mas a Inês é uma agente censitária municipal. Uruguaiana, pelo tamanho dela, tem 2 postos de coleta que estão localizados na estação rodoviária, né? E pode passar, Inês. A Inês é responsável por um desses postos, ela coordena metade da equipe de recenseadores e supervisores em Uruguaiana. Essa é a caracterização do recenseador: o colete, o crachá, o boné, pode ficar aí no centro, e o aparelho, né? O DMC, que a gente realiza a coleta. O IBGE não realiza a coleta em papel, tudo é de forma digital, né? Então, vou chamar também a minha colega famosa Kelly Medina, meu braço direito e esquerdo também, minha companheira desde o censo de 2010. Né? A Kelly, hoje, nós tivemos uma baixa nas coordenadoria de subárea de toda a área de São Borja, Itaqui e Maçambará, e a gente não teve tempo hábil para treinar uma outra pessoa para assumir essa posição, e ela me auxilia na parte administrativa e passou a assumir esse cargo de responsável por toda essa área de São Borja, Itaqui e Maçambará. Vou chamar o meu colega Alexandre Carvalho. O Alexandre Carvalho é o coordenador de subárea de Uruguaiana, está conosco já há quase 3 anos, e ele é responsável pelo censo na área de Uruguaiana e Barra do Quaraí, que é outra subárea. Eu, como coordenador de área, coordeno o censo em 5 municípios, Uruguaiana, São Borja, Itaqui, Maçambará e Barra do Quaraí. Então, essa é a equipe inicial do censo. A partir daí nós temos os supervisores e recenseadores. Em Uruguaiana nós estamos trabalhando com uma equipe de quase 100 pessoas ao total, nesses 2 postos. Agradeço a atenção, obrigado a todos aí.
Agradecemos a presença do Francisco Jorge Bofio Filho e faremos uma pausa para documentar em fotografia a sua presença. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento 127, protocolo 704/2022, LES, vereador Clemente. Solicita envio de correspondência ao Ministério Público Estadual, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, PROCON Uruguaiana, Poder Executivo Municipal, através da Comissão de Fiscalização do Contrato firmado entre o Município de Uruguaiana e a concessionária BRK, para apuração de possível cobrança indevida de tarifa de esgoto e de possível crime ambiental. Requerimento número 128, protocolo 709/2022, LES, vereador Clemente, solicita que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, avalie a possibilidade de implantação de melhorias na sinalização viária na BR-472, no trecho próximo à rua Gaspar Carvalho e à rua Dardo de Menezes, bairro Santo Inácio, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Requerimento 129, protocolo 710/2022, LES do vereador Clemente, solicita envio de correspondência ao Ministério Público Estadual, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, PROCON Uruguaiana, Poder Executivo Municipal, através da Comissão de Fiscalização do contrato firmado entre o município de Uruguaiana e a concessionária BRK, para apuração de possível irregularidade cometida pela concessionária BRK Ambiental. Lido os requerimentos, senhor presidente.
Peço a palavra, presidente. Consulto, senhores vereadores, se há requerimento verbal.
Eu tenho requerimento verbal.
Conceder a palavra à vereadora Zuma.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora. Quero cumprimentar os representantes da PAE, na pessoa da senhora Oni Maria. O meu requerimento é verbal nesta manhã, senhor presidente. Eu vou ler conforme a vereadora Zuma Sinello. Vem respeitosamente, com base no que perstitua o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento interno dessa Casa Legislativa, requer que, conforme já seja aprovado pelo douto plenário, seja agendada uma data para um debate alusivo à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, bem como que sejam convidadas para participar as seguintes entidades: a ADUR, Associação dos Amigos Deficientes Físicos de Uruguaiana, ONG Caminho Azul, Associação dos Deficientes Auditivos de Uruguaiana, e a PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Justifica-se que o presente requerimento, em razão desta semana, ser o período nacional alusivo à conscientização da pessoa com deficiência intelectual múltipla, conforme a Lei 13.585, de 2017. Vereadora Zuma Sinello, bancada dos Republicanos. Muito obrigado.
Vereador José Clemente.
Senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Nós temos hoje mais dois requerimentos, senhoras e senhores vereadores e comunidade, em relação à prestação de serviço da empresa que nos faz a coleta e o tratamento, entre aspas, do esgoto cloacal em Uruguaiana e fornecimento de água potável. E, reiteradamente, nesses últimos meses, nós temos aqui apresentado vários requerimentos em relação a esse serviço. E quero mais uma vez aqui fazer o registro. Desde 2009, e algumas pessoas, e eu tenho esta forma de me colocar, desinformadas, porque não têm conhecimento da forma que, inclusive, que o nosso gabinete trabalha, desde o ano de 2009, quando aqui, vou repetir, foi apreciado esse maléfico contrato dessa empresa, eu votei contra. Votei contra e já expliquei várias vezes por quê. Porque nada daquilo que estava naquele contrato poderia ser feito da forma que estava ali. E a política tarifária instituída ali também não é verdade. Nós dissemos aqui que era impossível fazer a universalização do sistema de esgotamento cloacal e o tratamento do esgoto em 5 anos, como versava o contrato. Vão 13 anos e não terminaram ainda. Era impossível dizer, vereador Balaca, para a população que a água ia ser 14% mais barata. Uma falácia, uma mentira. A água é muito mais cara. Os serviços são muito mais caros. E tudo aquilo que está sendo feito em Uruguaiana, que era anunciado naquele contrato e que a Câmara aprovou, não com meu voto, mas está aí. Esta semana, mais uma vez, duas pessoas, vereador Padovan, nos chamaram na rua Salgado Filho, lá nos fundos do quartel 8ª RCMEC. Uma senhora lá, apavorada, nos chamou porque não sabe mais a quem recorrer, já foi na empresa. E a voz deles somos nós aqui. É o parlamento, é aqui que se representa o povo. E nós não vamos deixar de cobrar, porque não é desta forma que o serviço deve ser feito para a população. Quando esburacaram de novo, sempre vereador Mário Bruck, Mário, esburacaram a rua Salgado Filho, essa senhora foi entrar com um veículo dela, que ela falou inclusive que serve até mesmo de ambulância para ela, para levar a mãezinha dela no médico, que é uma senhora idosa. Quebrou cárter nas pedras que botaram lá. Chamou a empresa, perguntou para alguém, foi na empresa, ninguém deu bola para a mulher. E está lá, do mesmo jeito, nós registramos uma transmissão virtual aqui. E seguem fazendo. Fui aqui na Marechal Deodoro, chamado por parte da população ali para aquele lado daquela região da cidade, para os senhores terem uma ideia do que acontece ali. Como tem um declive naquele lugar, na Marechal Deodoro, vereador Paulo, o esgoto lá em cima, ele rebenta, porque não tem como aquela manilha, uma manilhazinha desse tamanho, não tem como, não suporta até mesmo pelo declive que tem para sair para fora, rebenta lá em cima na primeira residência e vem vindo para baixo, filtrando pelos muros, pelos terrenos, e um cidadão que tem uma pequena piscina para os filhos em casa, encheu de esgoto a piscina. Sabe o que disseram para eles ali? Primeiro, a velha história, doutor, da bomba. Tem que botar uma bomba para tirar. E aqui nós não estamos falando para leigo, hein? Quem é que disse, onde é que diz no contrato que eu estudei aquele contrato, onde é que diz que o cidadão tem que botar uma bomba, vereador Palaca, para tirar o esgoto de dentro de casa? Quem tem que prestar o serviço é a empresa BRK, que foi e assumiu o serviço para isso. Hoje BRK, ontem Foz do não sei do que, Odebrecht, não sei o que é mais que era aqui em Uruguaiana, e agora, não satisfeitos que o cidadão disser que não querem botar bomba, sabe quanto é a água de um lá, o valor da água, R$900. Imagina colocando os 70% em cima do esgoto, que não trato e não retiro. O que fizeram para eles, então? Aí disseram que disponibilizaram, olha que gentileza, disponibilizaram um engenheiro para ir lá auxiliar eles, fazer um projeto para eles esburacar os pátios deles por baixo dos muros dos vizinhos, para convenientemente tirar o esgoto pelo um cano lá para baixo, porque a outra rua, que se não me engano é a Santana, vai atender o nível da rua lá embaixo lá. Mas onde é que diz no contrato que as pessoas têm que trabalhar para essa empresa? Não diz isso. É esses absurdos que nós estamos vendo em Uruguaiana. E alguém tem dito que é uma questão pessoal. Não, é uma questão pessoal minha como vereador defender a população. É dever nosso defender a população. E eu não vou deixar de defender. E alguém pergunta das providências e dos resultados. Vários encaminhamentos ao Ministério Público, que é o único que toma providência, e várias ações cíveis contra esta empresa. Eu sei, inclusive, que as nossas ações têm feito e motivado, já devolveram dinheiro, em dobro, inclusive, para a população, porque está errado a forma. Então, o que nós temos dito aqui é que nós queremos respeito com a nossa comunidade de Uruguaiana em relação a esse serviço. Não é uma questão pessoal, não vou deixar de falar, nós queremos providências e um serviço adequado e que atenda a nossa comunidade com respeito. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar as vereadoras, vereadores presentes nessa sessão plenária, e em especial a equipe da PAEM, que nos prestigia com a sua presença. Apresenta a UFO, que é que está, o vereador Mário Augusto. 8 mandatos não é para qualquer um, hein, vereador? Que honra, que glória. Mas eu quero, já cumprimentei o presidente da UFRO, o pessoal da PAI, eu quero encaminhar o meu requerimento verbal pedindo que haja intensidade e maior atenção para a fiscalização por parte das autoridades que têm responsabilidade com o trânsito em Uruguaiana, que é de identificar e responsabilizar jovens, principalmente, que no entardecer, e principalmente nos bairros, isto durante a semana, e principalmente intensifica-se esta prática nos finais de semana, que se utilizam dessas bicicletas a motor, são ciclomotores, né? E que não cumprem, né, os requisitos básicos do que prevê a legislação de trânsito, que é ter exigida a carta de habilitação, que esses jovens não apresentam. Essas bicicletas motorizadas e que fazem um ruído ensurdecedor, não apresentam semáforos, sinaleira, eles não usam o capacete, que seria de uso obrigatório, e que se transitam livremente, principalmente, repito, no entardecer e em todos os pontos da nossa periferia. Então, que as autoridades que têm essa responsabilidade, ou seja, a nossa RUMU, que é Segurança e Trânsito, e a nossa Brigada Militar, que intensifiquem esta fiscalização. Nós conversávamos ontem com o vereador Clemente, que é um expert em segurança pública e trânsito, consequentemente, e ele nos passava esses dados que são importantes para que haja um olhar mais dedicado a esse transtorno provocado por esses jovens, a irresponsabilidade e os acidentes que colocam a vida deles, inclusive, em risco. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Não havendo mais quem queira se manifestar, coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação número 44/2022, protocolo 712/2022, LERJ. Vereador Delgado, indica que se estude as viabilidades de financiamento por meio de instituições financeiras para investimentos em iluminação pública. Indicação número 45/2022, protocolo 714/2022, LERJ, vereador Delgado. Indica a instituição da mediação tributária no município e criação da Câmara de Mediação e Conciliação Tributária. Lida as indicações, senhor presidente.
Coloco em discussão as indicações. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 140, protocolo 700/2022, LERJ, vereador Carlos Delgado. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Walter Arnes. Moção número 142, protocolo 711/2022, LERJ, vereador Carlos Delgado. Moção de congratulações à Casa do Criador por seus 30 anos de existência. Moção número 143, protocolo 701/2022, LERJ, vereador Azul Mancinello. Moção de congratulações e louvor à PAI, alusiva à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Azul Mancinello.
Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Quero cumprimentar o vereador Mário, presidente da UFRO, que está conosco, está sua esposa ali lhe acompanhando. É, nós tínhamos até o presente momento os representantes da PAI, mas por motivo de horário dos seus alunos, eles tiveram que se ausentar do ambiente aqui do plenário. Mas, da mesma forma, vamos fazer a homenagem, né, através desta moção, que é de 21 a 27 de 8, comemorando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data foi instituída a lei foi instituída a 13.585 de 2017, visa ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre necessidades específicas de organização social, de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater os preconceitos e discriminação. Senhores e senhoras, público que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal de Uruguaiana, ainda temos muitas barreiras, precisamos de mais políticas públicas em relação à inclusão social. E a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência já vinha sendo comemorada por entidades e associações desde 1964, quando foi criada como Semana Excepcional homenageada o trabalho das associações de pais, amigos e excepcionais, a PAI. Porém, mesmo comemorada desde os anos 60. A data só passou a fazer parte do calendário oficialmente a partir de 2018. Então, essa lei é muito recente, senhoras e senhores. Através da Lei 13.585, de 2017, sancionada pelo então presidente da República, Michel Temer. Esta semana é marcada por atividades e debates que visam a reflexão, a realidade das pessoas com deficiência. É marcada por lutas. No século XIX, por exemplo, as instituições ainda apontavam sob o olhar dos estudos médicos. E no século XX, com a mudança pela institucionalidade da educação especial à pessoa com deficiência, para ser visada como integrante na sociedade. É a partir daí que começa o reconhecimento dos direitos dos cidadãos e as conquistas das pessoas com deficiência, que passam a ser voltadas com movimentos que visam garantir dos direitos alusivos a essa data. Dedicamos a moção de congratulações e louvor à PAI pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, deixamos aqui as nossas congratulações a essa instituição que muito tem trabalhado, que tem esse olhar a todas essas pessoas, né, com deficiência, e também tem trabalhado muito pela inclusão social. Muito obrigada, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário a leitura da justificativa do projeto de lei número 114.
Projeto de lei número 114, protocolo 716/2022, LES, Poder Executivo, dispõe sobre a contratação de médicos para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF. Justificativa. Encaminho a apreciação de segredo de Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 114/2022, que dispõe sobre a contratação de médicos para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF. No encaminhamento desse projeto, importa reportar que as equipes desenvolverão suas atividades observando as diretrizes da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme disposto da Lei Federal nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes da outras providências, regulamentada nos termos do Decreto Federal número 7.508/2011, da Portaria 4.279/2010, que estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, da Portaria número 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do SUS, da Portaria de Consolidação, número 2/2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde, a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde, SUS, e do Decreto Municipal 323/2014, que regulamenta as diretrizes do modelo de atenção das equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF, e equipes de saúde bucal, ESB. E agora, circunstancialmente, o que dispõe a Lei Federal número 13.958, de 18 de dezembro de 2009, que institui o Programa Médicos pelo Brasil. No âmbito da atenção primária, a saúde do Sistema Único de Saúde, SUS, que autoriza o Poder Executivo Federal a instituir serviço social autônomo denominado Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, ADAPS. É de fundamental importância relatar a esse Poder Legislativo a real situação que o município vem enfrentando no período de transição entre os programas de provimento de médicos para atuação na atenção básica através das seleções feitas pelo Ministério da Saúde. Como sabe, o programa Mais Médicos, PMM, criado pela medida provisória número 621, de 8 de julho de 2013, depois convertida na lei número 12.871, de 22 de outubro de 2013, tinha a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde, SUS, através de editais e chamamento público para a contratação desses profissionais, brasileiros formados nas instituições brasileiras, brasileiros formados no exterior, bem como de médicos cubanos. Desde o início do programa Mais Médicos, PMM, o município de Uruguaiana se manteve com 25 vagas para a atuação desses profissionais, sendo esse número suficiente para o atendimento nas 25 equipes de saúde da família do município, bem como o atendimento às unidades de saúde do interior. Entretanto, em dezembro de 2019, foi lançado o Programa Médicos pelo Brasil, PMPB, com o objetivo de estruturar a carreira médica federal para locais com dificuldade de fixar o profissional e com a alta vulnerabilidade social. Esse programa vai substituir gradativamente o programa Mais Médico, porém, com diferenças significativas entre os dois programas, a começar pelo número de vagas por município, no qual Uruguaiana foi contemplado com 10 vagas de médicos bolsistas e uma vaga de médico tutor, ou seja, tivemos uma diminuição de 15 vagas no novo programa. No PMPB, a contratação é feita através de processo seletivo estruturado somente para médico com CRM e visa atender prioritariamente aos vazios assistenciais do Brasil, com vagas em municípios de difícil provimento e alta vulnerabilidade social, reservando maior concentração de vagas em municípios de norte e nordeste do país. Nos meses de abril e maio deste ano, registrou-se o definitivo encerramento dos contratos de médicos cubanos que atuavam na Secretaria Municipal de Saúde pelo PMM, e até o momento já tivemos 3 contratos de médicos cubanos encerrados, com a previsão de até o final de agosto ser mais 6, e em novembro o último profissional, totalizando 10 vagas de médicos cubanos com contratos encerrados. Paralelo a isso, em 5 de abril de 2022, foi homologado o resultado final do processo seletivo feito pela Agência para um Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, ADAPS, no qual a Uruguaiana teve somente 6 médicos aprovados na condição de primeira opção e 4 que colocaram a Uruguaiana como segunda opção, porém, todos eles já foram convocados e até o momento apenas 4 vagas foram preenchidas. Diante dessas circunstâncias, sabe-se que não será fácil a imediata reposição das 25 vagas que tínhamos no antigo PMM, uma vez que nem as 10 vagas ofertadas inicialmente pelo novo PMPB foram preenchidas, tampouco a vaga de médico tutor e ADAPS já está no 7º edital de convocação. No cenário atual e com a iminente saída de mais 6 médicos do programa Mais Médicos, a cobertura urbana de assistência médica de atenção primária cai em quase uns 30%. Isto provoca uma série de situações que deixam vulneráveis a população e os profissionais de saúde atuantes. A desigualdade na distribuição dos médicos provoca sobrecarga nas unidades de saúde, que ainda conta com um médico de 40 horas, 2 médicos de 10 horas contratados por PSS, que ficam como único médico da área e do serviço de urgências, de urgência e emergência, a UPA-PS, já que os usuários de áreas descobertas de médico 40 horas procuram atendimento médico fora de seus territórios, seja de forma espontânea ou encaminhados pelos profissionais de enfermagem que não contam com médico na retaguarda ou cujo médico 10 horas já ultrapassou a capacidade de atendimento. Em consequência, os usuários apresentam maior possibilidade de não contar com o atendimento necessário, de forma adequada e com o momento oportuno, e os profissionais de saúde apresentam maior risco de cometer erros no diagnóstico e tratamento dos pacientes por falta das condições adequadas para o trabalho devido ao esgotamento mental e físico, e pela incompatibilidade entre o tempo para atender e o tamanho da demanda, A qualquer momento, isto pode resultar no prejuízo à vida dos usuários e na perda de mais médicos por extinção dos contratos por parte dos profissionais. Dessa mesma forma, a falta de um médico 40 horas em cada equipe de estratégia de saúde da família compromete seriamente os princípios de atenção primária da universidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e da continuidade e da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social, assim como as condições para realizar a prevenção de doenças e agravos, promoção de saúde e educação em saúde, o que poderá impactar negativamente nos indicadores de saúde da população no futuro. Portanto, diante dos fatos, impõe-se a contratação de médicos de forma emergencial e temporária, tendo em vista que não há previsão de novo edital de processo seletivo pela agência para o desenvolvimento da atenção primária à saúde, ADAPS. Tampouco previsão de aumento das 10 vagas com as quais o município foi contemplado pela Lei Federal 13.958, de 18 de dezembro de 2019, com a forma de evitar que a nossa população fique desassistida por um longo período, visto que hoje 25 equipes de saúde da família, 4 equipes já estão sem médicos de 40 horas semanais e daqui a 15 dias em outras 6 equipes estarão sem médicos atuando com essa carga horária nas unidades de saúde do município. Por fim, salientar que valor do vencimento foi definido com base no valor ofertado no processo seletivo do Programa Médicos pelo Brasil, fixado para as áreas urbanas, acrescido no valor referente à ajuda de custo aos médicos participantes do programa e à carga horária, com base nos critérios para atendimento da Política Nacional de Atenção Básica, PNAB. As despesas decorrentes dessas contratações correrão por conta do vínculo 0040, Recurso Municipal, Ações e Serviços Públicos de Saúde, ASPS, e do vínculo 4.500, recurso federal do bloco de custeio da atenção básica em saúde. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, diante da relevância da matéria, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante, com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovando o protesto de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Coupo Melo, Prefeito Municipal. Nominado então dos vereadores, senhor presidente.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação. Passamos então ao período de votação do regime. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal. O sim aprova. O não rejeita o regime.
Nominado então dos vereadores. Vereador Paulo Roberto ainda Cleno Bim, nesse momento não vota. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Sim.
Vereador Marcelo Cardoso Lemos, ausente. Vereador Adenildo de Jesus Padovan, sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli.
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Ausente. Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapaz.
Sim.
Vereador Fernando Antônio Deitos de Bermudes.
Sim.
Vereador José Clemente da Silva Correia.
Sim.
Vereadora Zulma Rodrigues Ancinello.
Sim.
Com a segunda chamada, senhor presidente. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, ausente. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, ausente. Nós temos 8 votos sim, 2 ausências. Lida a nominata dos vereadores, senhor presidente.
Feita a chamada, com 8 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao PL número 114, em discussão e votação únicas. Solicito ao secretário a leitura do parecer ao PL 106.
Projeto de lei número 106, protocolo 649/2022, Lege do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de 5.618.500 R$ 582,70. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 106/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 649/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 5.618.582,70. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica do Município. Parecer. Analisando o presente projeto, verificamos que esta abertura de crédito adicional visa alocar recursos em rúbricas no orçamento municipal. Nesse sentido, cabe lista às secretarias, serviços e rúbricas que serão contempladas com o presente projeto de lei. A. Do Fundo Municipal de Saúde, na funcional. Melhoria do acesso e qualidade da atenção básica, investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação e modernização de unidades básicas de saúde e investimento em infraestrutura. Melhoria da ampliação na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4127, fonte de recursos 0040 ASPS, para pagamento de serviços da empresa Ouro e Prata de 2021. 2. Na funcional, promover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica 943, fonte de recurso 4011, atenção básica, PIS, núcleo de apoio à atenção básica, na AB, oficinas terapêuticas e na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 949. Fonte de recurso 4011, atenção básica, PIS, núcleo de apoio à atenção básica, na AB, oficinas terapêuticas, por aportes financeiros do programa Rede Bem Cuidar, na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica 944, fonte de recurso 4500, custeio à atenção básica por aporte do incentivo da atenção básica na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil 3400, fonte de recurso 4500, custeio à atenção básica por aporte do incremento da atenção básica. 3. Na funcional, implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1005, fonte de recurso 4501, custeio, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, por aporte de incentivo de média e alta complexidade, na categoria econômica de indenizações e restituições, 1007, fonte de recurso 4501, custeio, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, valor destinado a indenizações de diárias aos motoristas TFD. 4. Da funcional, garantir atendimento a 100% dos chamados enviados para a regulação 192 para a base uruguaiana dentro do território de referência, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil 1010, fonte de recurso 4501, custeio à atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar por excesso de arrecadação para a qualificação da base do SAMU. 5. Na funcional, atendimento de qualidade aos usuários do SUS, na categoria econômica de material, bem ou serviço para distribuição gratuita, 968, fonte de recurso 4503, custeio da assistência farmacêutica, por aporte de incentivo e assistência farmacêutica. B. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na funcional, desenvolvimento tecnológico agropecuário, Colégio Agrícola Municipal, na categoria econômica de material de consumo 1616. Fonte de recursos 00001 livre, valor para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis no Colégio Agrícola Municipal. C. Da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional, gerenciamento integrado de resíduos sólidos e limpeza urbana, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1217, fonte de recurso 0001 livre, valor para manter serviço de coleta de lixo, transbordo, transporte e destino final do lixo. D. Da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na funcional, óleos da comunidade, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1243, fonte de recurso 0001 livre, valor para a realização de curso de reciclagem da Guarda Municipal. D2, na funcional, educação para o trânsito, investimentos em equipamentos, veículos e para a modernização do trânsito e melhoria da segurança no trânsito, na categoria econômica de material de consumo, 1253. Fonte de recurso, 1009, multa de trânsito. Recurso vinculado, valor para aquisição de combustível para as viaturas do trânsito e na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica 1263, fonte de recurso 1009, multa de trânsito. Recurso vinculado, valor para manutenção de câmeras de vigilância. E, do Fundo Municipal de Assistência Social. E1, na funcional, serviços da proteção social básica na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1438, fonte de recurso 1133, BL, PSB, FNAS, valor para pagamento de serviço do bloco de proteção social básica. E2, na funcional, serviços da proteção social especial de médica complexidade, na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica 1450, fonte de recurso 1141BL, PS e MAC, FNAS, valor para pagamento de serviço do bloco da proteção social de média complexidade. E3, na funcional, gestão do PBF e cadastro único, na categoria econômica de material de consumo 1470, fonte de recurso 1063, programa Bolsa Família IGD, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1473, fonte de recurso 1063, programa Bolsa Família IGD, valores para manutenção do programa Bolsa Família. E 4, na funcional, garantir os benefícios eventuais como auxílio funeral e translado, bem como aquisição de passagem para os migrantes para o retorno aos seus domicílios, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1496, fonte de recurso 0001, livre, para pagamento de serviços funerários. F. Do Fundo Municipal de Meio Ambiente, na funcional, educação ambiental e sustentabilidade na categoria econômica de diária civil, 1542, e na categoria econômica de material de consumo, 1543, fonte de recurso 0001, livre por implantação de saldo de superávit para aquisição de ração canina, materiais para limpeza, informática e veterinário. E na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção, 1544. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa física, 1545. Na categoria econômica de outros serviços de saldo de superávit para pagamentos de clínicas veterinárias terceirizadas e serviços de limpeza, na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e da comunicação, 1547. Fonte de recurso 0001 livre, por implantação de saldo de superávit para serviços de outsourcing. Seria esse o termo? Outsourcing. De impressão na categoria econômica de obrigações tributárias e contributivas, 1548. Na categoria econômica de indenizações e restituições, 1549. E na categoria econômica de obras e instalações, 1550, todas da fonte de recurso 0001 livre, por implantação de saldo e superávit para o projeto ambulatório do Canil. E, finalmente, na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 1551, fonte de recursos 0001 livre, por implantação de saldo de superávit para aquisição de embarcação para fiscalização e carreta rodoviária. Conforme acima exposto, diversas secretarias municipais serão atingidas e beneficiadas com o presente projeto. Na mesma linha, muitos serviços relevantes para a comunidade receberão recursos e terão sua continuidade garantida, tais como TFD, tratamento fora do domicílio, coleta de lixo urbano, manutenção de câmeras de vigilância e serviços funerários. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada do ponto de vista técnico cabível a esta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 22 de agosto de 2022, relator vereador Celso Duarte e votos de acordo.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O PL 106 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura do parecer ao PL número 107.
Projeto de lei número 107, protocolo 654/2022, LES do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 657.956,58. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 107/2022, protocolado nesta casa sob o número 654/2022, de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 657.956,58. O presente projeto pretende a abertura de crédito suplementar que visa alocar recursos a serem destinados ao Fundo de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de Esporte e Lazer, no montante de R$ 657.956,58. Destacamos que esses recursos serão destinados à execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento ao Fundo de Desenvolvimento e outra parte à Secretaria de Esporte para o pagamento de diárias de servidores, aquisição de material de consumo, serviço de manutenção de bens imóveis, manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros. Destacamos, por fim, que diante de todos os documentos acostados ao presente, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais. Face ao exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2022. Vereadora Azul Mancinello, relatora, e votos de acordo.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O PL número 107 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura do parecer ao PL 109.
Projeto de lei número 109, protocolo 237/2022, LES, Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 55.731.687,78. Parecer. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 109/2022, de abertura de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 689/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 55.731.687,78. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica do Município. Parecer. Analisando o presente projeto, verificamos que esta abertura de crédito adicional visa alocar recursos em rubricas do orçamento municipal. Nesse sentido, cabe listar as secretarias, serviços e rubricas que serão contempladas com o presente projeto de lei. 1. Da Procuradoria-Geral do Município na Funcional, pagamento de precatórios e RPVs, na categoria econômica de sentenças judiciais 884, fonte de recursos 0001 livre, valor para o pagamento de precatórios e RPVs. 2. Da Secretaria Municipal de Administração, na Funcional, manter e aprimorar as atividades da SECAD e atender os encargos gerais do município, na categoria econômica de obrigações tributárias e contributivas, 891, fonte de recursos 0001 livre, valor para empenho do PASEP. 3. Da gestão de pessoa, na funcional, folha de pagamento, na categoria econômica de aposentadorias, reserva remunerada e reformas, 899, na categoria econômica de pensões, 900, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, 901, na categoria econômica e obrigações patronais, 902, na categoria econômica de auxílio alimentação, 906, e na categoria econômica de auxílio transporte, 907, todas da fonte de recurso 0001 livre, valores para atender despesas da folha de pagamento e encargos de servidores. 4. Da Secretaria Municipal de Fazenda, na funcional, desenvolvimento fazendário, na categoria econômica de serviço de tecnologia da informação e comunicação, 914, fonte de recursos 0001 livre, valor para empenho de serviço de tecnologia da informação, empresa Governança Brasil Sul. 5. Do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, pagamento de salários e encargos trabalhistas, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil 927, na categoria econômica de obrigações patronais, 928, na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor, 930, na categoria econômica de auxílio alimentação, 931, e na categoria econômica de auxílio transporte, 932. Todas da fonte de recursos 0040, ASPS, valores para atender despesas da folha de pagamento e encargos de pessoal. 6. Da Secretaria Municipal de Educação, na funcional, manutenção do quadro pessoal da educação fundamental, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil 1057, na categoria econômica de obrigações patronais 1059, na categoria econômica de outros benefícios assistenciais dos servidores 1065, na categoria econômica de auxílio alimentação 1068, na funcional, manutenção do quadro de pessoal da educação fundamental, na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor 1095, e na categoria econômica de auxílio alimentação 1098, na funcional, manutenção do quadro de pessoal de educação infantil pré-escola, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil 1102, na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor 1110, e na categoria econômica de auxílio e transporte 1115, todas da fonte de recursos 0020, MDE, valores para atender despesas da folha de pagamento e encargo pessoal, 7. Do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica na Funcional, manutenção do quadro de pessoa, educação fundamental, de pessoal na educação fundamental, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil 4215, na categoria econômica de obrigações patronais 4216, na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor 4218, e na categoria econômica de auxílio alimentação 4220, na funcional manutenção do quadro de pessoal educação infantil, creche, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil 4229, na categoria econômica de obrigações patronais 4230, na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor 4232, e na categoria econômica de auxílio alimentação 4234, e na funcional manutenção do quadro de pessoal educação infantil pré-escola, na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor 4239, todos da fonte do recurso 0031, Fundeb, valores para atender despesas da folha de pagamento e encargos de pessoal. 8. da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na Funcional, garantir o funcionamento da parte administrativa e funcional da CEMIUR, na categoria econômica das contribuições 1707, fonte de recursos 0001 livre, valor para empenhar convênio com SUSEP, na Funcional, Plano Municipal de Pavimentação, na categoria econômica de obras e instalações 1206, fonte de recursos 0001 livre, valor para empenhar obra de qualificação na Avenida Setembrino de Carvalho, R$ 1.925.000, por excesso e R$ 576.976, por redução na funcional, manter e ampliar a rede de iluminação pública no município, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1211, fonte de recursos 0001 livre, valor para empenhamento da CIP, contribuição para custeio da iluminação pública e na funcional. Gerenciamento integrado de resíduos sólidos e limpeza urbana, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1217. 9. Fonte de recurso 0001 livre, valor para manter serviço de coleta de lixo, transbordo, transporte e destino final do lixo. 9. Da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional. Gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na categoria econômica de diárias civil, 1296. Fonte de recurso 0001 livre, valor para pagamento de diárias de servidores. Na categoria econômica de material de consumo, 1297. Fonte de recurso 0001 livre, para aquisição de materiais destinados à manutenção e conservação dos próprios da SMEL. Na categoria econômica de premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, 1298. Fonte de recurso 0001 livre, valor para as despesas com aquisições de material para premiação esportiva. Na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção, 1300. Fonte de recurso 001 livre, valor para despesa com locomoção de servidores. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1303, fonte de recurso 0001 livre, valor para pagamento de serviço de manutenção de bens imóveis, manutenção de máquinas e equipamentos, e na categoria econômica equipamentos e material permanente, 1308, fonte de recurso 0001 livre, valor para aquisição de equipamentos, a manutenção da SMEL. Na funcional, inclusão através do esporte e lazer, na categoria econômica de material de consumo, 1309, fonte de recurso 0001 livre, para valor para aquisição de materiais de consumo esportivo. E na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 1311, fonte de recurso 001 livre, valor para aquisição de equipamentos para atender projetos sociais esportivos. Na funcional, para desporto em ação. E na categoria econômica de material de consumo, 1312, fonte de recurso 0001 livre, valor para aquisição de materiais de consumo esportivos. E na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 1315, fonte de recurso 0001 livre, valor para aquisição de cadeiras de rodas para atender o projeto social com cadeirantes na funcional. Inclusão através do esporte e lazer, na categoria econômica de material de consumo, 1316, fonte de recurso 0001 livre, valor para aquisição de materiais esportivos e educativos, e na categoria econômica de outro serviço de terceiros, pessoa jurídica 1318, fonte de recurso 0001 livre, valor para contratação de serviço de manutenção dos próprios da SMEL. E na funcional, ampliação e modernização da infraestrutura do esporte e lazer, criação do Centro Aquático Municipal, criação e implantação de uma pista de bicicross BMX, na categoria econômica de material de consumo, 1322, fonte de recurso 0001 livre, valor para aquisição de materiais para manutenção dos centros esportivos. 10. Da Secretaria Municipal de Cultura, na funcional. Cultura para todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira gaúcha, e investimentos em infraestrutura, organização de festas populares da cultura brasileira, na categoria econômica de obras e instalações 1663, fonte de recursos 0001 livre, valor para empenhar reforma elétrica do Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa. 11. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na funcional, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social como parte integrante dos SUAS no âmbito da Seguridade Social, na categoria econômica de material de consumo, 393, e na categoria econômica de outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, 398, ambas da fonte de recursos 0001 livre, para, respectivamente, atender despesas com material de expediente e de outras despesas, despesas com serviço de manutenção e limpeza das unidades da SEDES. 12. Do Fundo Municipal de Assistência Social, na funcional, produzir e distribuir refeições saudáveis com alto valor nutricional a preços acessíveis para as pessoas que estão em insegurança alimentar, na categoria econômica de material de consumo, 1485, fonte de recursos 0001 livre, valor a aquisição de insumos para o restaurante popular, na funcional, orçamento participativo, construção da casa de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Na categoria econômica de obras e instalações 4282, fonte de recursos 0001 livre, valor destinado à construção da casa de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Na funcional, aquisição de cestas básicas para distribuição às famílias em situação de insegurança alimentar, com a inclusão de pão e leite na cesta básica distribuída. Na categoria econômica de material, bem ou serviço para distribuição gratuita, 1491, fonte de recursos 0001 livre, valor destinado à aquisição de cestas básicas na funcional, serviços de proteção social especial de alta complexidade, acolhimento de adultos e famílias. Na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 1464, fonte de recursos 0001 livre, valor para aquisição de equipamentos para atender ao serviço de proteção social com acolhimento de adultos e famílias. E na funcional, garantir os benefícios eventuais como auxílio funeral e translado, bem como aquisição de passagens para os migrantes para o retorno a seus domicílios. Na categoria econômica de outro serviço de terceiro, pessoa jurídica 1496, fonte de recursos 0001 livre, valor destinado ao pagamento de serviços funerários. Conforme acima exposto, diversas secretarias municipais serão atingidas e beneficiadas com o presente projeto. Primeiramente, cabe ressaltar que diversos valores estão sendo destinados ao pagamento de despesas com pessoal e encargos trabalhistas, item primordial, porque além de manter os salários do funcionalismo municipal, os valores serão injetados indiretamente na economia municipal. Além disso, os valores também servirão para as obras de infraestrutura importantes à comunidade, como a continuação das obras da Avenida Setembrino de Carvalho. Ademais, cabe destacar o envio de recursos para a construção do Centro Aquático Municipal, reforma do Teatro Rosalina Pandolfo e da construção da Casa de Acolhimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Diante do exposto, após análise da documentação e apresentada do ponto de vista técnico cabível a esta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 22 de agosto de 2022, relator vereador Celso Duarte e votos de acordo.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL número 109 está aprovado. Em primeira discussão, solicito ao secretário a leitura do parecer ao PLC número 4.
Projeto de Lei Complementar número 4, Protocolo 503/2022, LESG, vereador Carlos Delgado, acrescenta parágrafo 2º e renumera parágrafo único do artigo 97 da Lei Complementar número 3, de 6 de agosto de 2014, Plano Diretor. Comissão Especial, Resolução número 55/2022. Projeto de Lei Complementar 004/2022, o Protocolo 503/22. Relator, vereador Bispo Padovan, assunto. Acrescenta parágrafo 2º, renumera o parágrafo único do artigo 97 da Lei Complementar número 3, de 6 de agosto de 2014. Parecer. Relatório. Foi apresentado a esta comissão especial resolução número 55/2022 para análise e parecer projeto de lei complementar 004/2022 de autoria do vereador Carlos Delgado e vereador Marcelo Lemos, que acrescenta parágrafo 2º, renumera o parágrafo único do artigo 97 da lei complementar número 3 de 6 de agosto de 2014, Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01, de 10 de julho de 2001, prevê, em suma, que municípios acima de 40 mil habitantes devem instituir o seu plano diretor. Nosso município tem por base esta estruturação calcada na Lei Complementar número 3, de agosto de 2014, instituído esse plano diretor de desenvolvimento urbano, rural e ambiental. O presente projeto tem como objetivo a necessidade de regulamentação das atividades ligadas ao ramo náutico, proporcionando um acesso fácil e rápido ao rio, primando inclusive por questões de segurança, uma atenção necessária e indispensável para o desenvolvimento do turismo náutico local. Relatamos que, com este olhar voltado a esses instrumentos, legitimados pelas legislações pertinentes, esta comissão especial, resolução número 55/2022, proporcionou amplo debate com as autoridades competentes, com a pauta em tela. Sendo assim, promovendo uma audiência pública no dia 14/7/2022, com representantes do poder público, bem como do setor em questão e sociedade em geral, para manifestação e esclarecimentos. Lembrando que os ofícios destinados aos setores competentes, convidando-os para esta audiência pública, estão anexos ao projeto de lei complementar em questão. Segundo, da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e redação. O aludido projeto de lei complementar 004/2022, e por se tratar de assunto de interesse local, está devidamente amparado pelo que preceituam os incisos 1, e 2 do artigo 30 da Constituição Federal. Destaque do ponto de vista da constitucionalidade, o projeto de lei complementar é adequado, não ferindo a Constituição da República e tampouco a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. No tocante à legalidade e juridicidade, o projeto de lei complementar 004/22, ressaltamos que damos vistas às legislações observadas e elaboração deste projeto, a saber, os artigos 97, artigo 98, artigo 99, artigo 100 da Lei Complementar número 3 de agosto de 2014, como a Lei 12.651 de 25 de maio de 2012. Sendo assim, do ponto de vista legal e jurídico, entendemos que o referido projeto de lei complementar 004/22 está de acordo com a legislação infraconstitucional e com o ordenamento jurídico vigente. No tocante à redação, sugerimos ao aludido projeto o seguinte texto. Acrescenta parágrafo 2º, renumera o parágrafo único do artigo 97 da Lei Complementar número 3, de 6 de agosto de 2014. Artigo 1º, o parágrafo do inciso 2º do artigo 97 da Lei Complementar número 3, de 6 de agosto de 2014. Artigo 97... Inciso 1º, inciso 2º, ficam desobrigados do cumprimento de recuperação da cota do acesso previsto no parágrafo 1º, os clubes náuticos de embarcações, as empresas de garagem, comercialização e ou locação de barcos a motor ou vela, bem como as de transportes aquáticos para passeios turísticos. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Uruguaiana, 23 de junho de 2022. Conclusão. Concluímos e manifestamos pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e redação do projeto de lei complementar 004/22, de autoria dos vereadores Carlos Delgado e vereadores Marcelo Lemos, com a proposta sugeridas de redação. Ante o exposto parecer desta comissão especial, é favorável sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 22 de agosto de 2022. Relator, vereador Bispo Padovan, e votos de acordo.
Peço a palavra.
Passo a palavra ao vereador Delgado.
Presidente Paulo Canubim, demais vereadores, vereadora, o público que nos acompanha, Rogério Coradini, o Dinho, Tamayo, enfim, é mais um ato importante hoje, uma ação importante da Câmara de Vereadores, no qual o papel do vereador é ter a sensibilidade do momento no qual a cidade está vivendo. Então, lá em 2014, quando se criou o plano diretor no município, o momento era outro, e hoje, graças a Deus, Uruguaiana vem se desenvolvendo, vem crescendo, e começou a ter esse olhar para o turismo. E nada melhor do que a gente também explorar daquilo que a gente tem mais precioso, que é o nosso Rio Uruguai. E nós tivemos uma audiência aqui nessa casa, uma audiência de extrema qualidade, onde foi debatido em alto nível este assunto, com a participação dos vereadores, do Poder Executivo, de empresários locais, de pessoas que não querem, não pretendem investir, mas que também utilizam o Rio Uruguai, mas que tem como todo esse foco, que é a gente melhor aproveitar essa beleza natural que nós temos. Então, através dessa sensibilidade da gente entender o momento que a gente vive, de entender aquilo melhor que a gente tem para utilizar e para ofertar para as pessoas, e também corrigir, permitir com que os clubes náuticos, que empresas que voltadas à exploração do turismo náutico possam ser alocadas nessas áreas ribeirinhas, onde realmente pegam enchente, diferente do que o plano diretor nos trazia. E eu, por óbvio, que essa responsabilidade será de quem for empreender, né? O ônus e o bônus. Então, nosso papel aqui é facilitar a vida de quem quer empreender, de quem quer desenvolver oportunidade, turismo, emprego e renda na nossa comunidade. Quero cumprimentar o vereador relator, o Bispo Padovan, bem como a comissão, vereador Celso, vereador Clemente, vereador Cristiano, vereadora Márcia, pela maneira com qual tramitaram também este assunto importantíssimo, com a celeridade, mas, além de tudo, com a responsabilidade, onde nenhuma parte deixou de ser ouvida, de ser escutada, de participar dessa construção, que eu tenho certeza vai ficar marcada aí, é um pontapé inicial para que o Rio Uruguai seja explorado da melhor maneira e com que a gente possa também atrair turistas para cá, que vão nos free shops, que vão conhecer o nosso comércio local, mas também vão ter a oportunidade de fazer um passeio no Rio Uruguai e de conhecer as nossas maravilhas em Uruguaiana. Eu peço desculpa, quinta-feira não estarei aqui, né? Eu já tinha programado uma viagem. Peço aos colegas esse voto ao projeto para a gente poder, para ter essa aprovação, nós precisamos de 8 votos, né, Cláudio? Então nós precisamos de 8 votos, então a gente pede, mas eu tenho certeza que já temos essa compreensão da casa e, havendo quórum, teremos também essa aprovação. Fica os meus cumprimentos aos empresários, à comunidade em geral, ao Poder Executivo, ao Legislativo. Tenho certeza que quem vai ganhar com esse projeto é o uruguaiano. Muito obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Padovan.
Apenas complementando a fala do nosso vereador Carlos Delgado e parabenizá-lo, o vereador Carlos Delgado, o vereador Marcelo, por esse belíssimo trabalho que vocês apresentaram e de tão importância. Eu já morei em 3 estados e várias cidades e o ofício nos transferiu bastante desde que saímos de Curitiba. E eu posso afirmar que um dos mais belos cenários de um pôr do sol é aqui em Uruguaiana. E um cenário muito lindo e muito bonito. A nossa cidade tem um potencial muito grande em todos os aspectos, em acolhida, em economia, em potencial. E fico feliz ter sido relator desse projeto e com certeza terá o meu voto, a minha aprovação na quinta-feira, porque eu começo, depois de 17 anos morando em Uruguaiana, eu começo a contemplar e ver que realmente Uruguaiana está dando passos importantes e decisivos para o turismo, né? Com o seu olhar voltado para explorar essa riqueza e essa beleza. E como já dizia o nosso amigo Coradini ali, ele disse, né? Cidade de costas para o rio, mas que agora está com um olhar voltado aí para essa bela imagem e essa riqueza que é o nosso rio Uruguai. Então, aqui parabenizo mais uma vez o vereador Carlos Delgado, o vereador Marcelo, e também toda a parte de estrutura, de conversa, de diálogo, de audiência pública, e também aos nossos nobres colegas empresários que também estão com esse olhar voltado ao turismo e com certeza ao desenvolvimento da nossa cidade. Uruguaiana tem muito a ganhar com esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Padovan.
Peço a palavra, presidente.
Passo a palavra ao vereador Balaca Bermudes.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadora, quem nos acompanha pelas redes sociais, as pessoas aqui presentes no plenário, os representantes. Apenas um manifesto para me somar aos vereadores Carlos Delgado, vereador Padovan, pelo manifesto, parabenizá-los pela condução dos trabalhos, a comissão, né, a qual os vereadores fazem parte, pelo trabalho realizado, e acrescentar a importância, né, dessas questões todas aí faladas pelos vereadores, da importância de termos um rio, né, tão bonito, que há muitos anos é pouco explorado. Né, e quando a gente fala de desenvolvimento no nosso município, a importância que hoje a Uruguaiana vive nas questões do turismo. Né, e isso com certeza vai desenvolver, vai atrair, né, mais turistas, né, vai agregar em todas as questões que nós temos hoje, aí, que são os free shops, são os voos, né, e com certeza Uruguaiana vai ter uma visão diferenciada para as pessoas que vêm ao nosso município. Parabenizar mais uma vez aí e agradecer, né, a todas as pessoas envolvidas nesse trabalho importantíssimo. Podem contar também com o meu apoio aí na quinta-feira. Obrigado.
Com a palavra a vereadora Azul Mancinello.
Muito bom dia mais uma vez. Quero cumprimentar os representantes aqui deste excelente projeto, a qual participei da audiência pública, uma audiência de um nível muito elevado, e que Uruguaiana nunca se falou tanto, vereadores, vereadora já não está mais conosco, de turismo em Uruguaiana. E tudo se começou se falando em free shop. Hoje nós temos pessoas de todo o estado vindo à nossa cidade, comprando os nossos produtos, produtos também que são realizados, são fabricados aqui, produtos da terra. E isso é um desenvolvimento econômico para a nossa cidade. E quando se fala em turismo náutico, a gente, nós, uruguaianense, estamos nos referenciando à beleza que é o nosso rio Uruguai. E estamos com esse projeto, é um projeto bastante complexo, de grande responsabilidade. Nós precisamos de 8 votos, onde se toca ali numa lei complementar. E o bispo Padovan foi o relator, com bastante responsabilidade, o bispo acompanhava a sua leitura. E dizer que isso só vai atrair mais turistas para nós, pessoas que venham conhecer o nosso município, e também atrair mais emprego, a parte econômica, é o futuro, é o progresso para a nossa cidade. Quem ganha com tudo isso é a nossa comunidade. Quero cumprimentar os dois vereadores, Carlos Delgado e Marcelo Lemos, pela propositura desse excelente projeto. Quando se criou ali a Secretaria de Turismo, dali então, eu quero cumprimentar a secretária Vanessa, os demais integrantes da secretaria, que têm realizado um trabalho excelente em nosso município. Então, o prefeito Rony Mello, com a sua sensibilidade, de ter esse olhar para o turismo em Uruguaiana. Estamos muito longe dos grandes centros, então precisamos sim ter atrativos para atrair, quem sabe, os públicos das grandes capitais de virem até o nosso município e conhecer um pouco das belezas que temos no nosso município. Estamos todos de parabéns e declarar que o meu voto é favorável ao projeto. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, o PLC número 4 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite número 44/2022, protocolo 700/2022 LEGE. Convite para as formaturas da turma de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo, dia 24/8/2022, às 19h30, no auditório do SENAC Uruguaiana, e formatura das turmas 45 e 46 do curso técnico em enfermagem, dia 26/8/2022, às 19h30, no Clube Recreativo Tiradentes de Uruguaiana. Convite número 45/2022, protocolo 706/2022, LEGE. Unipampa encaminha convite para a cerimônia de colação de grau do curso de medicina da Unipampa Campus Uruguaiana, dia 27/8/2022, às 18h, no Clube Comercial. Convite. O presidente da comissão organizadora tem a honra de convidar Vossa Excelência e família para a cerimônia de lançamento oficial das atividades alusivas aos festejos Farroupilhas, dia 2022, na cidade de Uruguaiana. Data 24/8/2022, horário 19h, local Casa do Tradicionalista, Praça Farroupilha. Arsênio da Silva Brandilli, presidente dos festejos Farroupilhas 2022.
Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa o projeto de lei complementar número 6, protocolo 715/2022, LES do Poder Executivo, da nova redação aos artigos 5º, 6º e 9º, e inclui o artigo 9A na lei número 3.129, de 21 de novembro de 2001, que altera a lei número 2.535, de 30 de dezembro de 1994, que cria a taxa de fiscalização sanitária, combina apenas para as infrações sanitárias das outras providências. Projeto de lei número 115, protocolo número 717/2022, LES, Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.253.600. Justificativa de ausência parlamentar número 54, protocolo 705/2022, LES, o vereador Cristiano Bonaparte encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária no dia 18/8. Justificativa de ausência parlamentar número 55, protocolo 708/2022, LES, vereador Paulo Cleino Bim encaminha justificativa de ausência dia 18/8/2022.
Solicito que os líderes indiquem os vereadores para a formação da comissão especial.
Muito bem, então fazemos o registro da formação de comissão especial para análise ao PLC 6 de 2022, que altera a lei taxa fiscalização sanitária. Vereador Adenildo de Jesus Padovan, Republicanos. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, PSB. Vereador Celso Hernandes Duarte, PP. Vereador Cristiano Dias Bonaparte, União Brasil. e o vereador José Clemente da Silva Correia, PDT. Lido os nomes, senhor presidente.
Feita a comissão especial, solicito a leitura das correspondências recebidas e diversos.
Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 38, protocolo 708/2022 LERJ, TCU parabeniza as 100 câmaras municipais que aderiram ao PNPC, Plano Nacional de Prevenção à Corrupção. Correspondências expedidas ao Executivo Ofício número 179/180/2022. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios número 605/613 e ofício número 53/2022 da Escola do Legislativo. Período das comunicações.
Coloco à disposição do vereador Mário, presidente da UFRO.
Gostaria de saudar o presidente, vereador Paulo Cleiro Bing, os demais vereadores, a comunidade uruguaiana que se faz presente. Dizer da nossa satisfação, presidente, estarmos acompanhando a sessão e a gente que é vereador, valorizando esse ritual. Muitas pessoas às vezes não gostam e não entendem como é que funciona um parlamento. E eu sempre digo, é aqui que se discute todas as questões de uma comunidade. Tudo que passa numa Câmara de Vereadores, ela tem um reflexo ou bom, positivo ou negativo lá na comunidade. Parabéns aos vereadores e às vereadoras que, as comissões, fazendo um trabalho bem importante, porque isso é o que dá um embasamento legal para que o vereador possa fazer o seu trabalho. Mas eu quero saudar a todos, presidente, sei que estou dando uma passada aqui, nós temos um compromisso agora às 14h30 lá em Itaqui, numa discussão que está sendo proposta pelaquela casa sobre a liberação da pesca do dourado no Rio Uruguai. Isso é um tema que todos nós sabemos, tem legislação do outro lado, e nós, como parlamentares, temos que ser os cumpridores da lei. Mas também, uma lei, eu sempre digo, ela não é fechada, ela tem que ser discutida. Então, a Câmara de Itaqui está promovendo, muitas pessoas dependem da pesca para sobreviver, para sua sobrevivência, é o seu ganha-pão. E nós estaremos lá junto com a Comissão de Assuntos Municipais. Mas também aqui quero agradecer mais o apoio dos vereadores, das vereadoras da Câmara Municipal de Uruguaiana, que tem participado das nossas ações da UFRO. E eu estou trazendo aqui um documento, presidente, pedindo o apoio dos 11 vereadores dessa casa, que é no sentido de que nós façamos uma mobilização. E a minha alegria é que os 153 vereadores de todos os 13 municípios estão assinando esse documento, que é para que nós venhamos a recuperar a BR-290 do trecho de Rosário a Pantano, que está intransitável. Nós estamos levando esse documento para o Presidente da República, para o Ministro da Infraestrutura, para o Superintendente Nacional do DENIT, para o Superintendente Regional do DENIT, para os três senadores gaúchos, pedindo uma solução definitiva para a BR-290. São vidas que estão sendo ceifadas, veículos em pane a todo momento, seja pela quantidade de buracos. E também estamos pedindo que seja destrancada definitivamente a construção da ponte Itaqui Uruguaiana, a ponte do Rio Ibicuí. Esse documento eu estou coletando assinaturas. E também quero dizer, presidente, que nós estamos fazendo algumas ações. E a UFRO, e essa cidade vai ser contemplada, não sei se já estão sabendo, nós temos alguns movimentos, e eu acompanhei aqui a manifestação da AGERC, de documentos da AGERC. A UFRO tem feito um trabalho muito forte junto às esferas estaduais, e não foi à toa que nós fizemos um movimento para que fosse noviado 62 funcionários do IGP, e eu tenho certeza que em breve o Uruguaiana estará recebendo novos funcionários do IGP, uma ação que a UFRO fez, como tantas outras, no sentido de defendermos a nossa região. Nós temos muitas carências, nós temos muitas demandas a serem vencidas, não só no governo do Estado, mas do governo da União. Os vereadores têm feito esse trabalho, nós temos questões de linhas de ônibus com problemas, nós temos questões de rodoviárias com problemas na região, e a UFRO tem feito essas ações. Amanhã, às 14h30, nós estaremos sendo recebidos na Casa Civil pelo o chefe da Casa Civil, e às 16h, no DAIR, levando demandas. E o documento que eu estou levando, a vereadora Zulma protocolou em nome de Uruguaiana, são demandas daqui. Assim como nós pedimos melhorias para o aeroporto Rubem Berta, e recebemos algumas correspondências. Então nós estamos fazendo esse trabalho, e eu conclamo aos vereadores da cidade de Uruguaiana a participarem, a nos darem esses subsídios, porque nós estamos pedindo o que é nosso. Presidente, muito obrigado pelo apoio, pela acolhida, e nós estamos sempre à disposição. O nosso interesse, nós da UFRO, não temos vínculo partidário, nós não queremos nem saber quem são, de que partido são os vereadores. A nossa luta é pela região, e nós estamos fazendo isso, lutando e pedindo o que é nosso. Muitas vezes temos êxito, às vezes não. Outro detalhe que nós estamos levando amanhã na Casa Civil: é inadmissível que nós tenhamos escolas com problemas de estruturas, problemas de rede elétrica, problemas de reformas há 2, 3, 4, 5 anos se arrastando. Nós temos pedido que a Secretaria de Estado articule junto de educação com a Secretaria de Obras, que é uma dependência. Cada obra feita numa escola depende não só da coordenadoria, das coordenadorias de educação, mas depende também da SOP, que é a Secretaria de Obras. E é inadmissível que um projeto fique 4, 5 anos para reformar uma escola porque tem um entrave burocrático. Vai para a educação, a CRE tem que pegar o aval da Secretaria de Obras. Isso é inadmissível. Então, essas ações nós temos feito. Temos colhido vários frutos em defesa da nossa região. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos os vereadores e vereadoras.
Obrigado, vereador Mário, presidente da UFRO. O senhor é sempre bem-vindo. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 51ª reunião ordinária. Obrigado.